libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, nesse grupo de ajuda aqui, nesse capítulo, mostrando pra gente que não existe o mal blindado. Não existe. Aí a gente consegue entender quando pergunta sobre o mal e fala que o mal realmente ele não existe. O que existe é a ausência do bem. Mas aonde quer que o mal, que a gente acha que ele esteja completamente dominado, sempre existe as brechas para o bem entrar e se fazer presente. Nós estamos vendo aqui desses obsessores, que são obsessores treinados, voltados para o mal, são os obsessores de confiança de uma falange das trevas, de uma colônia das trevas, algo muito poderoso, algo muito articulado. E a gente está vendo que rapidinho coisas tão simples estão desmoronando, né, toda uma estrutura dessa maneira. Então é muito interessante isso, porque no primeiro momento parece uma coisa tão sólida e com atitudes tão simples, mas tão simples mesmo. Nós vamos ver o que é uma coisa se desmoronando, né? Desmoronando. Para construir o mal,
exatamente.
Nós vemos que é uma dificuldade muito grande. Precisa falar com um, fazer um esquema e fazer outro esquema. Então, para se fazer um mal, vamos supor, tamanho 5, a quantidade de movimentação de pessoas e de articulações é enorme. Para fazer um bem tamanho 10, baixou o Google.
Exato.
O Google não precisou chamar ninguém, não precisou montar estrutura, não precisou.
Segurança, né?
Nada, exatamente, nada. Ele foi lá e tchum, e plantou.
Porque é da lei. Porque assim, é da lei, gente. A gente fala assim, puxa, mas é difícil a gente melhorar. Onde eu pensava nisso? É difícil melhorar. Eu pensava porque eu pensei isso. É difícil. Eu falo assim, gente, observa só. Mas é da lei, né? É o mais simples. A nossa posição é que a gente complica. Aí é claro que depois que tá a coisa enrolada, vai ser difícil desenovelar, não é? Mas, na verdade, o simples é a lei de Deus.
Exatamente. E aí o Gúbio, ele se ausentou por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar, no impulso de evidente pavor. Mas nosso dirigente conteve-o, sem aspereza. Veja que esse aí sem aspereza é interessante, porque se fosse a gente você veio aqui, vem olhar o que você está fazendo.
Exato.
Entendeu? Agora vai ter que encarar. E puxava pelo braço e obrigava, e a gente vê que o Gúbio, mas lembra que o Gúbio ainda há pouco falou que ele já foi um desses.
Exato.
O Gúbio sabe a maldade que ele já fez no passado. Então, ele também tem uma compreensão, porque ele se entende também, ele se enxerga que quando ele estava no mal, também era por ignorância.
Assim,
e fazia dessa forma. E aí o André Luiz fala, meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. Um instrutor, no entanto, afagou-o com a mão e avisou, Eloy, não interfiras, não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. A indignação afetiva denunciar-te-á a inabilidade provisória para atenderes a este gênero de serviço. Atuarás no fim.
E nessa hora a gente começa a ver as condições emocionais para um trabalho, né? Na nossa casa espírita, o trabalho do atendimento espiritual, chamado de obsessão, é feita pelo endereço. Então, não se fala nome, não se sabe quem mora naquela casa, é através do endereço, bairro, tudo isso. E certa feita, uma companheira, a casa dela é interessante, que é um cuidado muito grande, até da espiritualidade mesmo, né? Mas, naquele momento, a casa dela caiu na sala dela. E ela falou assim, Deusa, no momento que falou o endereço, ela como médium psicofônica, né, ela ficou impossibilitada de atuar. E assim, ela teve a confirmação, foi exatamente o quadro do seu lar que estava ali, mas por quê? Porque ela estava envolvida emocionalmente. É a mesma coisa, às vezes, o médico para atender o filho, né? O psicólogo para atender o parente. Então aqui o Eloy era o irmão dele que estava fazendo uma coisa que ele estava errado, não estava gostando. Então, se naquele momento ele interferisse, ele interferia como irmão e com uma vibração que não era a vibração que deveria ser. Então, ele tem que ficar no cantinho.
É isso aí.
No final. Mas olha o que o grupo falou. Atuarás no fim. Eu gostei, sabe por quê? Vai dar tempo de se harmonizar. A espiritualidade é perfeita.
Isso, e ele vai ter certeza que ele vai agir. Então,
exato,
ali ele vai começar maquinando.
Isso.
Né? Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento em Felício para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Fitou Eloy positivamente amedrontado, e reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando embora. Que? Pois este monstro chora? Gúbio aproveitou a pergunta, brutalmente desfechada, e interveio sereno. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente? Sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy com insofreável animosidade, e reconheço-o de perto. É o marido de Avelina. A princípio, via-o nos odiosos retratos que povoam esta casa. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. E o orientador falou com muito carinho. Escuta, quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu, que urdiu o deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele, que padece nos zelos inquietantes de pai? Ou o teu, que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Então, olha
ele
quanta
tá
história.
Colocando, olha só, gente, ele não está acusando. Ele está levando o outro a pensar. Olha o que, que o mentor faz, não é? Quer dizer, ele não tem o autoritarismo. É autoridade. Olha só, começa a pensar. Né? É, sai de você mesmo e olha a caridade. Sai do seu egoísmo e vê a situação do outro. Que a nossa dificuldade é essa. A gente só vê o eu e o outro. Como é que fica, não é?
É verdade. Ele está realmente levando ele à reflexão sobre tudo, né? Sobre todos os pontos. E toda vez quando a gente age dessa forma, automaticamente nós nos encaminhamos para o bom senso. E aí a gente erra muito menos, sofre muito menos e evolui muito mais rápido. Então isso é uma técnica de evolução mesmo que ele está aplicando aqui. E aí o enfermeiro fala, mas Leôncio é um morto. E aí o Gúbio fala, e não hás de sê-lo um dia? Quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário de pó? E porque o interlocutor não pudesse prosseguir, conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou, Felício, por que insistes no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta do monstro, por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar este santuário tão somente com o instinto de gozo e poder. Como interpretar-te o gesto lastimável do enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. interessante dessa comparação que ela está fazendo, né? Porque a gente pode ver se nós estamos construindo um sonho ou um pesadelo, né? Dessa comparação que ele fala. E ele continua. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos, colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade, igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta? Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rígido e contundente.
Então ele está assim, ele não está acusando, ele está defendendo. Olha como é assim, muito interessante. Ele levanta coisas assim boas dele, esse entusiasmo juvenil. Porque que o jovem quer? O jovem quer arrumar sua vida, o jovem quer conquistar o mundo, né? Então ele vai tirando essa boa parte e não acusa quando fala, né? Que o raciocínio dele está perturbado para olhar o outro como pai. Então, é um trabalho assim, muito bom, porque naquele momento, ele como jovem, é claro, e Leôncio, na verdade, estava perturbando ele no sono mesmo, né? Quer dizer, a lição fica para os dois, né? Um que está reclamando porque estava sendo perturbado, estava sendo mesmo, que ele era um obsessor magnetizador, imagina os pesadelos que o Felício estava tendo ali como enfermeiro. Mas ele estava mostrando a outra parte do outro para quê, gente? Para começar a destruir os vínculos da animosidade, né? Porque isso tem que destruir. Porque enquanto tiver esse vínculo, a coisa não resolve, né?
É verdade. O irmão de Eloy pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gúbio continuou. Aproxima-te, vem a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Felício, então, gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. De voz entrecortada pelos soluços, acrescentou. E o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos? Sem o casamento com a Avelina, a solução é impraticável.
E o dinheiro? Oh, meu Deus do céu, é uma coisa muito difícil, né? Porque quanta complicação. O meu marido fala uma expressão que eu acho muito legal. Nesse papel que os homens dizem que tem muito valor. Quanta complicação, né? É gente separada de gente. E ele, quando fala aqui do sonho e do pesadelo, é que muitas vezes a gente não tem noção de futuro. Se a gente tivesse noção de futuro, a gente descomplicaria. Há uma situação particular que se vive, assim, de alguém com uma quantia. E esse alguém com essa quantia fica num esforço de crescer, 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 e a pessoa não pensa que já está quase com 70 anos. E não quer dizer que com 70 anos vai desencarnar, mas é muito mais fácil encarnar os 70 do que aquele de 20, né? Dentro de uma lógica. Mas a criatura fica, quer dizer, criando uma complicação, uma perturbação. E até uma questão de saúde, né? Porque aí o próprio relacionamento dessa pessoa sofre um abalo porque acaba desconfiando de A, de B, de C, acaba só fazendo contas, então a pessoa acaba não tendo tempo de conversar, de descontrair, de ver uma vida boa, em função de quê, Berenice? não é? De uma coisa que dá. E quando desencarnar, não vai levar e às vezes não vai nem ter condições de usar para uma qualidade de vida enquanto encarnado. Mas esse ponto de vista que o Gubi vai falando aqui.
É. E vai trazer para uma próxima vida uma penúria muito grande. Isso é que a gente tem que pensar.
Exatamente, né? Exatamente.
E muitas vezes nós ficamos com esse apego monumental ao dinheiro, trazendo para a gente um sofrimento muito grande. É um sofrimento assim, uma aflição completamente desnecessária.
Eu acabei de reestudar O Mundo Maior, do André Luiz, e é uma coisa que você lembra quando a gente traz tudo aqui, me emociona muito, o encontro dele com o vovô Cláudio, né?
É verdade.
Olha só, gente.
É verdade.
Foi alguém, e assim, e ainda causa uma questão no André Luiz, por quê? O vovô Cláudio, ele achava que ele foi, ele sabia que ele foi avaro, ele sabia de tudo isso, né? Mas ele achava, assim, que patrocinando todo o carinho André Luiz faria o bem que ele não conseguiu fazer. E André Luiz não fez o projeto dele. Quer dizer, na verdade, às vezes eu fico pensando que o outro vai concretizar alguma coisa em meu lugar e não vai. E eu perdi a chance, e Jesus é maravilhoso quando ele diz: onde eu colocar o meu tesouro, ali estará meu coração, né, gente? E nota, papéis é muito pouco para o Filho de Deus.
É verdade. Não. E aí nosso dirigente abraçou e falou: e acreditas resolver compromissos financeiros, provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que pretendes dispor. Discricionariamente, te poderia induzir à abstenção nesse sentido. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhes os destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilharmos ante os programas do Eterno e não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso em benefício desta vida frágil que deve continuar. Então aqui ele está dando para ele todas as dicas mesmo de para ele se dar bem.
Bem viver, né?
Exatamente, para ele ter uma recompensa no mundo espiritual e estar muito bem. E ele fala: queres dinheiro, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens. Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma arrojar a poeira através do cansaço e da desilusão todos aqueles que a senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor desta criança, extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora.
Olha que coisa interessante, né? Porque aparentemente pode parecer assim, que os bons espíritos condenem a fortuna. Eles não condenam não, gente. O plano, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fala desse plano divino, do quanto a riqueza proporciona a expansão da ciência, das artes, da cultura, da saúde, de tudo. A questão é, eu me considerar dono ou administrador, né? Tem diferença, né? Porque quando eu administro, olha aqui, o trabalho, a benemerência, né? O conforto, tudo isso vai poder acontecer. Mas quando eu me considero um dono, eu fico com medo de perder e muitas vezes eu me comprometo o meu futuro, né? Então, Ele pode casar, ele pode, ele casando, ele vai se apropriar daquela fortuna, mas ele não pode colocar a morte de alguém, a desencarnação de alguém, o homicídio que ele iria cometer, como ponto fundamental para ficar com aquele dinheiro, com aquela herança, né? Por quê? Ele também vai desencarnar. Ah, porque tomara que fulano morra também. Vou desencarnar, o meu corpo vai acabar. E aí eu vou encontrar com o quê, gente, quando eu desencarno? Com as minhas intenções. As minhas atitudes e as minhas intenções. Aquilo tudo vai me acompanhar. E olha o tumulto de eu saber que agora nem ele nem eu vamos nos apropriar daquilo que eu achava que era a melhor coisa da vida. Então eu vou começar a acabar criando um caminho de lágrimas, de dores desnecessários, né?
Exatamente. E ele continua: ante a interrupção que se pusera natural, Felício quis dizer qualquer coisa para justificar-se, mas não pôde. Gúbio, todavia, prosseguiu, sereno: casa-te. Esbanja as reservas preciosas deste lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro. Sobe aos píncaros da vida social transitória. Adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa, sem ferir-lhe publicamente os preconceitos, porque o tempo te esperará sempre, com lições de mestre, sem embargo, ajuda o pequenino e restabelecer-se. Interessante que ele diz aqui uma coisa muito interessante, né? O tempo te esperará sempre.
Isso, é mestre, né? A vovó falava assim, a vida ensina, e como ensina, não é, gente?
Isso, porque tudo tem a seu tempo. Não importa o que a gente fez, quando fez, mas o tempo um dia nos colocará frente a frente a essa situação. Então, já sabendo disso, por que não investir agora nessa situação? Por que não começar o nosso alívio, o projeto do nosso alívio espiritual, o nosso alívio pessoal, já agora? Por que não? Já sabendo dessa situação toda, por que a gente vai esperar chegar lá no mundo espiritual, né? Ou esperar a próxima reencarnação para termos esses confrontos e começarmos a realmente a evoluir? Quando que a gente vai começar a ter essa consciência de evolução? Quando que vamos começar a investir em nós mesmos, no nosso bem-estar espiritual, de nos libertarmos dessas amarras, de a gente começar a entender qual é o nosso papel no mundo, nosso papel na eternidade, qual é o nosso papel como espírito imortal, o que que a gente realmente está fazendo aqui, quem nós somos de fato, quando que a gente vai investir em nós? Porque a gente lê, são tantas mensagens, nós ficamos tão emocionados com as palavras do Gúbio. Por que não ser Gúbio?
Será que faz sentido, né? Porque tem a ciência e a consciência. À medida que a gente vai ficando consciente disso, vai fazendo sentido na vida da gente. E como é que faz sentido, né, Berenice? Pra mim é aquela hora que eu falo assim, vale a pena, né? Acho que eu vou fazer assim, né? A gente vai lembrando, por isso que quando você fala, eu acho muito bom, que é o Manual de Bem Viver, é sobre André Luiz, é exatamente isso. Porque quanta situação, e eu falo particularmente, que eu lembro daquilo que eu li, eu lembro do fato, porque aquele não conta uma historinha. São fatos acontecendo assim, peraí, né? Isso aqui agora, deixa eu agir com ética, deixa eu fazer uma coisa melhor, porque isso vai dar uma complicação que não vai ser bom pra mim, eu já sei. Eu já tenho conhecimento, então vamos tentar fazer o melhor. E essa é a proposta que eu creio que fica para todos nós nesse dia de hoje, né? A gente ter consciência. E essa questão do dinheiro é algo muito sério, porque quantas vezes em nome dele a gente compromete relacionamento, a gente compromete o tempo, a gente compromete a nossa atenção, as nossas intenções, e a gente é capaz de desejar coisas perniciosas para o outro em função de alguma coisa que muitas vezes, se o outro não vai usar toda a vida, eu também não vou, né? Então que a gente possa pensar no valor do dinheiro na nossa vida, tanto da presença abundante quanto da necessidade de administrá-lo de forma sadia, né, de forma coerente.
É.
Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.